Sejam bem-vindos ao terceiro estudo semanal da Palavra de Deus. Neste bloco, iremos analisar uma grande prova à qual o rei Ezequias foi submetido. Oremos ao nosso Pai Celestial para que esteja conosco neste momento. Amoroso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Revele, Senhor, sua vontade e seu propósito para nossas vidas. Pedimos sua proteção e direção para todos os que necessitam de sua graça e salvação. Tenha misericórdia de seu povo e de sua herança. Perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O tópico que vamos estudar é Missão de Misericórdia. Viver é como assinar um contrato de risco onde as cláusulas não são definidas e divulgadas de forma antecipada. Imprevistos, provas e tentações fazem parte do cardápio da humanidade. Com o rei Ezequias não foi diferente. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Lemos em 2 Reis, capítulo 20, versos 1 a 7. A gratidão do rei curado foi expressa nas seguintes palavras. Depois de recuperar-se desta doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse: Do vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foste acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foste acabando comigo. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova, da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais cantam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías capítulo 38, versos 9, 10, 12, 13, 17 a 20. Assim que recuperou a habitual energia, o rei de Judá reconheceu através de cânticos as misericórdias de Jeová e se comprometeu em gastar o tempo restante de sua vida em serviço voluntário ao Rei dos Reis. Seu profundo reconhecimento pela manifestação da misericórdia de Deus é uma inspiração para todos os que desejam gastar seus anos para a glória do seu Criador. Lemos em Profetas e Reis, página 342. Deus usou um sinal para confirmar sua promessa a Ezequias, e esse fenômeno despertou interesse numa terra muito distante. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que, de hoje a 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus? Disse Ezequias: Como é fácil que a sombra avance 10 graus, prefiro então que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar 10 graus que havia descido no relógio de Acaz. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e presentes para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Lemos em 2 Reis, capítulo 20, versos 8 a 12. Nos férteis vales do Tigre e do Eufrates habitava uma antiga raça que, embora estivesse naquela época sujeita à Assíria, estava destinada a governar futuramente o mundo. Havia entre o seu povo homens sábios que davam muita atenção ao estudo da astronomia. E quando notaram que a sombra do quadrante solar havia regredido 10 graus, ficaram profundamente admirados. Seu rei, Merodach-Baladan, tendo sido informado de que esse milagre fora operado como um sinal ao rei de Judá, de que o Deus do céu lhe havia garantido uma nova etapa de vida, enviou embaixadores imediatamente a Ezequias, a fim de se congratular com ele por seu restabelecimento, e obter, se possível, mais informações a respeito do Deus que podia fazer tão grande maravilha. A vinda desses mensageiros, vindos de uma terra tão distante, dava a Ezequias a oportunidade de divulgar o Deus vivo. Teria sido muito fácil falar de Deus, o mantenedor de toda a criação, por cujo favor sua própria vida tinha sido salva, quando todas as outras esperanças deixaram de existir. Que momentosas transformações poderiam ter ocorrido, caso esses pesquisadores da verdade, vindos das planícies da Caldeia, fossem levados ao conhecimento da suprema soberania do Deus vivo. Lemos em Profetas e Reis, página 344. Fique conectado a essa história, e em nosso próximo estudo estaremos aprendendo mais desse magnífico registro histórico e bíblico, da era dos profetas e reis do passado. Deus te abençoe, hoje e sempre.